passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Desde o começo deste ano, está em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nova lei provocou uma verdadeira revolução na forma como o Brasil trata as pessoas que têm algum tipo de deficiência permanente. No passado, tratadas como cidadãs de segunda classe, elas agora têm todos os direitos que os demais brasileiros já tinham: direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito a não serem discriminadas. Entre os beneficiados estão os deficientes intelectuais. Eles não tinham liberdade para se casar no civil. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso mudou. A lei derrubou todos os obstáculos e a tendência é que surjam cada vez mais pessoas com deficiência intelectual se casando e iniciando uma nova vida. Quer saber como o direito ao casamento aparece no Estatuto da Pessoa com Deficiência? Ouça a reportagem especial Direito à Felicidade. Os deficientes intelectuais agora também podem se casar. Que começa agora na Rádio Senado.
Stallone, Márcio e Aninha. Três amigos inseparáveis.
Um por todos e todos por um!
Que resolveram fugir do instituto onde viviam em busca dos seus sonhos.
Eu quero casar.
Eu quero ver o mar.
Eu quero voar.
E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas.
Esse é o resumo do filme brasileiro Colegas, lançado em 2013 e vencedor de vários prêmios de cinema, que conta a divertida e emocionante história de três jovens que têm síndrome de Down e resolvem enfrentar o mundo.
Entre os protagonistas estão os atores Ariel Goldenberg e Rita Pock. Ele tem 35 anos e ela 36. Na vida real, os dois são casados. A síndrome de Down não impediu que eles realizassem o sonho de formar uma família.
Teve festa, teve bolo, é isso. Que ela é católica e eu sou judeu. Não, casamos foi no buffet.
Foi o padre dela e o rabino que celebrou o meu bar mitzvah, que é a primeira comunhão judaica.
Eu entrei de braço dado com meu pai, ele ainda era vivo. E esse casamento foi marcante para mim. Foi um grande sonho ser realizado junto com o marido. Aí sinto tão realizada por casamento. Fico muito, muito, muito emocionada.
Ariel e Rita só se casaram no religioso. Isso foi em 2003, no momento em que as leis brasileiras impediam que pessoas com deficiência intelectual se casassem livremente no civil.
Para que pudessem se casar no cartório, as pessoas com deficiência intelectual precisavam percorrer um longo caminho. Primeiro, os pais ou os responsáveis legais tinham que concordar. Depois, era preciso elaborar uma ação judicial, pedindo que o juiz assinasse a liberação.
O processo para um simples casamento se arrastava por meses, às vezes por mais de um ano. E não havia garantia de sucesso. Os juízes mais conservadores simplesmente vetavam casamentos desse tipo, ainda que os noivos tivessem apenas uma deficiência leve.
Ariel e Rita preferiram não se desgastar com tantos obstáculos burocráticos. Hoje, felizmente, tudo mudou. Se desejarem, eles agora poderão oficializar o casamento no cartório sem nenhum entrave.
Em janeiro deste ano, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que enterrou todos os impedimentos legais.
Como qualquer casal, bastará que os noivos apresentem os documentos, levem as testemunhas e assinem um papel em que atestam que a união se dará por livre e espontânea vontade. Nada mais do que isso.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência também é conhecido como Lei Brasileira de Inclusão. O autor do projeto que deu origem à norma é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Para a aprovação do Estatuto, foi decisiva a atuação do senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. ele foi o último relator da proposta.
Para Romário, a lei corrige uma injustiça histórica. Ele diz que as pessoas com deficiência intelectual têm os mesmos direitos de qualquer cidadão. Isso vale para os direitos sexuais, para os direitos reprodutivos e também para os direitos civis, que incluem o casamento.
Digo que é uma alegria enorme, senhor presidente, porque tem aqui, daqueles casos em que a atuação dos parlamentares podem assumir papel decisivo na mudança do país, corrigindo uma injustiça histórica e resgatando a dignidade de um importante segmento da nossa população. A luta pela inclusão das pessoas com deficiência enfrenta toda uma história de incompreensão e preconceito.
Até algum tempo atrás, a deficiência intelectual era chamada de retardo mental. Hoje, esse termo é considerado pejorativo e deve ser evitado.
A deficiência intelectual tem origem em alguma alteração no funcionamento do cérebro. Como resultado, a pessoa tem dificuldade para adquirir e processar o conhecimento, o que provoca alguma limitação na vida social.
Algumas pessoas com déficit de inteligência não conseguem ler e escrever ou lidar com dinheiro. Outras não percebem situações que as colocam em perigo. E algumas não entendem que certos comportamentos só são permitidos dentro de casa e não em público.
Em muitos casos, elas conseguem aprender tudo isso, mas com orientadores bastante dedicados e de forma bem lenta.
São inúmeras as causas da deficiência cognitiva. Elas surgem em algum momento do delicado período que fica entre a fecundação do óvulo e os primeiros anos de vida da criança.
Podem ser fatores genéticos, como os que levam à síndrome de Down e ao autismo. Ou problemas na gravidez, como mães que passam por desnutrição, usam drogas ou contraem doenças como sífilis e zika.
Também podem ser acidentes no parto, como os que levam à falta de oxigenação no cérebro do bebê. Ou problemas na primeira infância, como envenenamento, afogamento, quedas e desnutrição.
De acordo com o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual. Em números absolutos, o país teria quase 2 milhões de pessoas nessa situação.
Para especialistas, porém, esse número está bastante abaixo da realidade, pois muitas famílias escondem a informação por vergonha, ou então elas desconhecem que existe alguém com deficiência intelectual dentro de casa por falta de diagnóstico.
O nível de comprometimento intelectual é bem variável. Uma parte das pessoas afetadas tem um grau de deficiência muito profundo e não é capaz de levar uma vida autônoma. Mas a outra parte consegue levar uma vida muito próxima do normal. Elas estudam, trabalham, se casam e têm filhos.
No grupo das pessoas mais independentes, se encaixam Thiago Neves, de 31 anos, e Ione de Aquino, de 28 anos. Eles vivem numa casa pequena em Planaltina, cidade do Distrito Federal, onde criam uma filha de 6 anos sem nenhum tipo de deficiência e estão à espera do nascimento de mais uma menina.
Tiago e Ione têm dificuldades com as letras e os números. Graças a cursos profissionalizantes específicos para pessoas com deficiência intelectual oferecidos pela APAI, cada um foi contratado por um supermercado. Eles fazem trabalhos descomplicados, como empacotar mercadorias e entregar compras na casa dos clientes.
Tanto Tiago quanto Ione escutaram a vida inteira que, por causa da deficiência, jamais conseguiriam ter família.
Chegava a achar que ia casar, porque até a nossa pastora mesmo achou que eu nunca ia casar.
O médico falou pra mim que eu nunca ia engravidar. Nós tínhamos 6 meses já de namoro, aí eu fiquei grávida da Ana.
Nós que é especial só fomos ordenados. Casa que é especial, aí tem muito aquele preconceito. Acha que nós não podemos fazer nada, né? Não pode trabalhar, não pode fazer uma família, né? Fazer uma família que eu falo é ter filhos, essas coisas.
Tiago e Ione vivem juntos há quase 10 anos, mas só poucos meses atrás oficializaram o casamento no cartório. Agora que estão casados, ele conta que não se sente mais diferente das pessoas ditas normais.
Fiquei mais maduro, né? Peguei mais amadurecimento de homem, né? Fiquei mais... Tomei mais responsabilidade com as coisas.
A liberação do casamento das pessoas com deficiência intelectual exigiu grandes mudanças nos tribunais, no Ministério Público e também nos cartórios.
Saiba quais foram essas mudanças logo após o intervalo, na segunda parte da reportagem especial Direito à Felicidade, os deficientes intelectuais agora também podem se casar.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.